Olá, eu sou José Manuel Fernandes. Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio online e também em FM 98.7 na Grande Lisboa, 98.4 no Grande Porto.
Bem-vindos de regresso a mais um Conversas à Quinta. Mais um Conversas gravado em regime de confinamento, mais um só com programa na rádio, Observador, e esta semana vamos conversar sobre os 80 anos da assinatura da Concordata. A Concordata foi assinada em 7 de maio no Vaticano, Concordata de 1940. Foi uma concordata que levou muitos anos a negociar. Ao contrário, às vezes, da mitologia, Salazar foi um negociador duro, apesar de ser um católico e apesar da sua amizade com o cardeal Cerejeira, as negociações entre Portugal e a Santa Sé não foram tão fáceis como muitas vezes se pensa, até porque havia vários assuntos que vinham de trás e que não eram fáceis de resolver, que tinham a ver com o património, que tinham a ver com o casamento, que tinham a ver com o estatuto do clero. E a Santa Sé tinha, relativamente àquilo que havia negociado com outros países, com a Polónia, com a Itália, com a Alemanha, com a França, tinha um histórico e, portanto, havia alguns pontos que gostaria de consagrar com Portugal e que não ficaram consagrados. Em alguns aspectos, a nossa concordata é uma concordata, eu diria, menos favorável à Santa Sé do que a concordata de outros países. Não foi assim, Jaime Gama?
A concordata culmina um processo longo e complexo de relações entre o Estado português e a Igreja, que apesar de Portugal se constituir como nação predominantemente católica, nunca deixaram de atravessar crises e até cortes de relações com bastante insistência. Os nossos primeiros reis, depois os nossos reis mais poderosos, o próprio Dom João I, Dom João II, Dom Manuel, e depois mais à frente, com a monarquia absoluta, o liberalismo, a Primeira República, tudo isso marca uma história longuíssima de antagonismo de interesses e de controvérsia. E a verdade é que muitas das questões eram sempre originadas em quê? Em questões entre bispos e o poder régio, ou o poder das autoridades régias nas localidades. Então, a regra é que os bispos apelassem para o Papa e o Papa depois fizesse funcionar o seu sistema de influência, procurando arbitrar uma solução que em regra culminava num acordo, mas sobre aquele ponto específico. E é bem dizer, as relações globais entre a Igreja Católica e o Estado português nunca foram sistematizadas de uma forma completa e coerente. Foram sempre objeto de avanços, recuos, de legislação doméstica que não tinha, digamos, expressão no plano internacional. E esta concordata de 1940, que começa a ser negociada ainda na ditadura militar, ainda em 29, porque a ditadura militar queria manifestamente melhorar as relações com a Igreja, como também no período da República, já no tempo do sidonismo, e depois também o próprio António José de Almeida, tentaram fazer alguns passos de distensão. Portanto, as relações sistematizadas entre a Igreja e o Estado português só vêm a ter lugar quando também há ocasião para essa sedimentação. E qual é a ocasião? Que é também o que a Igreja aproveita para organizar as suas relações com certos Estados nesse período de entre as duas guerras. É, por um lado, tudo o que a Igreja conhece da má relação com as monarquias liberais, não apenas com as monarquias absolutas, porque nós temos as más relações, braganças absolutistas e as más relações, braganças liberais com a Igreja, e depois o período de algumas repúblicas liberais, jacobinas, algumas até de inspiração muito perto da maçonaria e que têm com a Igreja uma relação que é uma relação, digamos, redutora do espaço da Igreja e antagónica, em certos casos, com disputas sobre o ensino, sobre a autoridade, etc. Depois há o advento dos regimes autoritários e totalitários de direita que favorecem uma estabilização de relações com a Igreja, que a Igreja aprecia, mas que também a Igreja receia, porque esses regimes também pretendem, de um ponto de vista da defesa de valores católicos, enquadrar a atividade eclesiástica numa autoridade estatal forte, e depois o receio do advento dos regimes comunistas, com tudo aquilo que se tinha passado com a Revolução Russa e depois com várias outras sucessivas movimentações e também com a própria Guerra Civil de Espanha. É por isso, por exemplo, em Portugal, essas negociações para o estabelecimento da Concordata, durante o período da Guerra Civil de Espanha, praticamente ficaram interrompidas e só retomam mais à frente, por forma a culminar com a assinatura em 40. Note-se que a Espanha, por exemplo, só em 1953 é que assina uma Concordata com a Igreja Católica. E é muito interessante verificar como é que, no caso português, um regime que se inspirava dos valores católicos e até tinha uma origem doutrinal que não vinha do campo dos fascismos ideológicos, mas sim do conservadorismo católico, porque é, no fundo, essa doutrina do CADC, baseada também em Leão XIII, nessa doutrina social da Igreja, da democracia cristã, entendida não como a democracia cristã do pós-Segunda Guerra Mundial, mas como um outro conjunto de valores cristãos a impregnar a sociedade, e que é muito, algo muito defendido na época. Portanto, ver como é que essas elites que, no período dentro de duas guerras, conquistam o poder, vão, embora endossando valores católicos, negociar o estatuto da Igreja nos respectivos Estados. E como é que aí se arbitra um pouco entre o que tinha sido o Estado laico radical, jacobino, antirreligioso, e também o que podia ser uma deriva para um Estado religioso, um Estado de proselitismo religioso, um Estado confessional, uma teocracia. Portanto, há aí uma negociação e vê-se como, de parte a parte, há também uma aprendizagem, há um caminho, há um avanço e recuo nas posições, e é como que nesse diálogo, nesse debate diplomático, que também se vão formando as posições recíprocas. É isso que é muito interessante verificar na negociação da Concordata portuguesa.
Jaime Nogueira Pinto, neste processo, naturalmente que há um papel fundamental desempenhado por Salazar, apesar de algumas, digamos, dos negociadores mais próximos, havia figuras como o seu grande amigo Mário Figueiredo, por exemplo, mas Salazar tem, enfim, anota com grande detalhe as várias propostas de concordata e acompanha isto muito perto. Há, no entanto, uma preocupação de Salazar de manter a concordata muito dentro da linha daquilo que tinha sido a Constituição de 33. E aí ele entra, às vezes, em choque com o seu amigo Cerejeira.
Sim. As relações do Dr. Salazar com o cardeal Cerejeira são relações, enfim, eram relações de amizade, mas sempre, e Salazar nisso foi sempre muito claro e diretamente junto do próprio Cerejeira, aliás até com alguma graça Salazar tem um comentário qualquer, que não sei, vem na biografia do, do Franco Nogueira, mas que, em que ele diz Sua Eminência, que foi sempre um espírito, teve sempre um espírito mais liberal que o meu, e de facto o Cardeal Cerejeira, que, enfim, que teve um papel muito importante na aproximação da Igreja Católica em Portugal a Roma, porque a Igreja Católica em Portugal tinha sido, até talvez por essas guerras todas e por todos esses problemas, tinha um certo galicanismo, não é? Mas é ele que faz, de facto, muito essa aproximação em Roma. Mas era, de um modo geral, um homem que, não, que tinha, digamos, um mais, tinha um espírito mais tolerante, mais benévolo, mais liberal, se quiser usar a expressão do próprio Salazar. E, portanto, aliás, numa primeira versão da concordata, o próprio Cardeal Cerejeira, que está sempre bastante envolvido, embora, de certo modo, informalmente, mas vai seguindo, vai falando, vai conversando com o Núncio em Lisboa, vai também recebendo informação de Roma, mas o Cardeal Cerejeira tem a ideia que fica muito contente com uma primeira versão que é negociada, Mário de Figueiredo, Teixeira de Sampaio, etc. Mas fica a primeira versão, mas Salazar não aceita essa primeira versão. Não aceita essa primeira versão, determinadas coisas sobre... Aliás, penso que até são coisas sobre o casamento, que havia uns casamentos de consciência, uma série de coisas que a Igreja queria que tivessem efeitos civis, e que Salazar diz que não. E numa dada altura até as negociações estão quase a ponto de se romper outra vez. O Núncio em Lisboa, sentindo essa dureza do Salazar, chega numa altura a dizer a Mário de Figueiredo que o Salazar é uma encarnação viva do demónio. Portanto, já ali há uns pontos, já quase na fase final, há uns pontos.
Há um momento no final de abril em que tudo para e parece que não vai haver.
Exatamente, parece que não vai haver, isso, não vai haver
precisamente, concordata nessa altura, nenhuma. Enfim, já está, isso é precisamente sobre um ponto que tem a ver com o casamento.
Exatamente.
E é já.
E o Salazar é muito firme nessas
últimos
coisas.
Dias de abril, nos últimos dias de abril, e a Santa Sé acaba por ceder e Salazar
é claro. Exatamente, Salazar é muito duro nisso e não cede facilmente. E é. Bom, e também não nos podemos esquecer que estamos exatamente na primavera de 40, quando na Europa está a Segunda Guerra Mundial, a Espanha saiu há pouco da Guerra Civil, e Portugal tem um papel importante nessas coisas todas, quer dizer...
O que está acontecendo nesta altura, temos os aliados...
Estamos nas vésperas da invasão alemã do Oeste, não é?
Não, a invasão alemã, eu penso que a invasão alemã já estava a haver batalhas na Noruega, não é?
Sim, dá, mas a coisa da França, não é?
Portanto, a França está quase a começar.
A ofensiva sobre a França está exatamente, é nas vésperas, é maio, se não estou em erro, é maio de 40, a ofensiva a oeste dos alemães. Portanto, isto é um momento que também Salazar está muito ocupado com as negociações, enfim, por um lado com a Inglaterra, porque... Há sempre aquela questão até que ponto os alemães não exigirão à Espanha franquista, digamos, uma aliança e portanto isso poderá levar a Inglaterra e a França a quererem ocupar, pelo menos invadir Portugal, ou pelo menos ocupar Portugal para fazer uma aliança defensiva contra a Espanha. Portanto, tudo isso há uma série de boatos e Salazar está no meio disso tudo. No meio disso tudo andou, voltou a andar. Aliás, como o Jaime Gama há bocadinho estava a dizer, a negociação da concordata que tinha começado em 37 ou 36, não sei, mas esteve um bocado congelada exatamente durante a Guerra Civil Espanhola, a negociação da concordata volta a arrancar nessa altura, está praticamente muito avançada, mas aí vê-se muito de facto o espírito de Salazar, que não cede. Não cede, aliás, é muito interessante porque os dois grandes grupos, digamos, conservadores, apoiantes de Salazar, os católicos e os monárquicos, nunca viram da parte dele aquelas duas coisas que esperavam, que era, por um lado, enfim, o regresso ao antigamente das relações da Igreja com o Estado, portanto, de certo modo, voltar a haver uma espécie de a encarnação pelo Estado, pelo governo, pelo poder político, da religião católica, etc., portanto, ser quase um Estado confessional, e nem viram a restauração. E muitas vezes Salazar, até aproveito para fazer este comentário, que tem a ver com a nossa matéria, mas que é muito interessante, porque Salazar não iludiu essas pessoas, porque logo num dos primeiros discursos que ele faz como Presidente do Conselho, que se chama As Forças Políticas e a Revolução Nacional, ele diz muito claramente que não vai fazer, quer dizer, que não vai abolir a lei da separação, no sentido que vai, o Estado ficará independente da Igreja, que a Igreja, quer o Estado, são duas entidades ou duas instituições que colaboram, mas que não se vão fundir de maneira nenhuma. Ele quer isso, e diz muito claramente também aos monárquicos que, de certo modo, com a morte do Sr. Dom Manuel II, que o assunto está encerrado, quer dizer, portanto é muito curioso que, e mais uma vez nesta negociação com a Santa Sé, ele mostra essa sua determinação e essa sua vontade, que quando chega aos pontos de confronto, ele não se importa de cortar e partir, portanto, e aqui conseguiu o que queria, não é?
Jaime Gama, um dos pontos muito interessantes também nesta negociação, e digamos que era um dos pontos de partida mais complicados e que tinha sido complicado em vários países, é o problema do património. Porque nas várias, digamos, naquilo que descreveu, que há pouco, que tinha sido a relação complicada do Estado com a Igreja ao longo dos séculos, tinha havido, sobretudo no século XIX e XX, muitos momentos em que muito património da Igreja tinha sido apropriado pelo Estado, talvez sobretudo o momento principal tenha sido no momento da dissolução das ordens religiosas no século XIX, portanto na Revolução Liberal em 1834-35, mas havia aqui toda uma, digamos, um passivo importante, e havia muitas questões que eram delicadas, desde o problema de saber se havia direitos ou não a imunizações, havia a questão de saber se o Estado pagava ou não aos membros do clero, ou se havia ou não isenção de impostos. Havia uma quantidade de temas em cima da mesa, e que foi, sobre muito deles, dura a negociação, porque acabou por se situar em pontos de, digamos, de algum equilíbrio. Por exemplo, os passos episcopais pagavam imposto, mas os seminários não.
Bom, aí Salazar é fiel a duas coisas: à sua inspiração genérica como católico, e em segundo lugar, à sua própria doutrina em relação ao Estado, ao património do Estado, à fiscalidade e à autoridade pública. E nesse sentido, o que poderia ser uma esperança da Igreja, que era a restituição dos bens confiscados à Igreja em várias gerações de confisco, desde as monárquicas às republicanas, isso não é logrado na negociação da concordata, porque praticamente não só não há o pagamento de nenhuma indemnização, como não há também na prática devolução significativa de património, porque ficam logo considerados, consolidados como património do Estado, todos aqueles edifícios, não só que eram bens nacionais, como que eram de interesse público, e isso envolve uma vastíssima rede de edifícios. Por outro,
aliás, é um
diz-se
bom
que a Igreja ficará
é um bom
proprietária. Pois, a Igreja aí tem sempre uma opinião que se divide, porque, por um lado, gostaria de ter o património, mas, por outro lado, gostaria que a sustentação e a manutenção e conservação do património fossem alocadas ao orçamento de Estado. E, portanto, essa posição também enfraquece a negociação de um dos lados. E é isso que, no fundo, vem a acontecer, porque também o Estado não fica na concordata cometido a assumir nenhuma despesa, nem com o património da Igreja, nem com qualquer responsabilidade em relação ao custeamento do clero. Ou seja, aí há um corte muito, muito efetivo das coisas. E isso é interessante, porque até há bastante a ideia contrária na opinião portuguesa em relação à concordata de 40. E a concordata de 40 aí é uma concordata de supremacia absoluta do Estado, porque não só é uma concordata de separação, como é uma concordata de preeminência do Estado em relação à Igreja. E isso é algo que resulta muito interessante da sua análise. Se a sua prática depois é inteiramente consentânea com este princípio geral, isso aí foi muito variável ao longo do tempo. E até depois do advento da democracia, ainda mais variável.
Bem, vamos deixar ficar essa parte para a segunda parte do Conversas à Quinta. Agora vamos interromper, já regressamos.
Chamo-me Ana Kotovic e, antes do coronavírus virar o mundo do avesso, escrevia sobre educação no Observador. Agora escrevo sobre coronavírus, sobre Covid, sobre infectados e sobre como o mundo está a lidar com este surto. E, de vez em quando, escrevo sobre educação em tempos de pandemia. O mais difícil é lidar com a desinformação, é conseguir distinguir o verdadeiro do falso, é saber em quem podemos confiar e de quem devemos desconfiar. Mais do que nunca, o jornalismo sério é fundamental e a imprensa livre não existe sem os seus leitores. Se quer juntar-se à nossa missão de serviço público, torne-se assinante do Observador.
Retomando a nossa conversa sobre o concordata, além destas questões que tinham a ver com o património, há um tema que também foi objeto de muito, muito debate e que era delicado, e foi delicado até porque foi aquele que logo a seguir à Revolução do 25 de Abril foi objeto da única revisão da concordata, até que, digamos, já em 2005, portanto, 30 anos depois do 25 de Abril, o Estado português assinou uma nova concordata. E esse ponto é o ponto relativo à questão do casamento católico o facto a concordata reconhecer que o casamento católico era indissolúvel. Portanto, o Estado reconhecia que a partir do momento que as pessoas casavam pela Igreja não haveria direito ao divórcio. Isso foi visto durante muito tempo como sendo uma situação de grande submissão, digamos, do Estado português à Igreja Católica. No entanto, há aqui algumas questões curiosas em que isto surge um bocadinho mais balanceado. Por um lado, porque houve algumas concordatas em que, pura e simplesmente, todos os divórcios eram proibidos, portanto, eram Estado católicos ou não. E não apenas os casamentos celebrados pela Igreja Católica. E Portugal tinha uma lei do divórcio que vinha, penso que da Primeira República ainda, relativamente recente, e não se quis mexer nisso. Como é que vê esta evolução, Jaime Nogueira Pinto? Como é que vê esta, como é que foi esta, este tema que foi tão, que no fim teve quase para estragar a negociação e que foi um tema, e que era um dos temas mais sensíveis, de tal forma que foi aquele que primeiro foi mexido na concordata, logo a seguir à Revolução, até pelo, foi negociado pelo Salgado Zenha.
A solução adotada em Portugal, pelo Estado português, na altura da concordata, era reconhecer o casamento católico, portanto, os casamentos católicos celebrados em portanto, casamentos religiosos não admitiam o divórcio, mas quem se casava pelo civil podia se divorciar, quer dizer, não havia...
Não, o primeiro ponto era, os casamentos católicos eram reconhecidos pelo Estado, que era um ponto que não existia.
Exatamente.
Não existia, portanto, não era preciso fazer dois casamentos, não é?
Exatamente.
Esse era o primeiro ponto. E depois a seguir, a partir do momento que era um casamento católico, não havia, o Estado abdicava, digamos, da possibilidade de dar o direito ao divórcio a quem o fazia como casamento católico.
A fórmula até era subtil, era dizer que quem contraísse matrimónio católico e ipso facto renunciava ao direito ao divórcio.
Sim, sim. Exatamente. Mas quer dizer, as pessoas podiam contrair matrimónio católico ou não. Isso aí era um livro.
Sim. E aí matéria, é diferente, por exemplo, do regime em Espanha, em que o casamento católico era obrigatório.
Era obrigatório, exatamente. Portanto, era aqui uma solução.
Com a Polónia também tinha um regime de casamento católico obrigatório.
Sim, mas a Igreja Católica em Espanha, no franquismo, de certo modo, teve muito mais poder em todos os aspectos, até porque o Franco, no fundo, também, de certo modo, ficou muito grato à Igreja, e a Igreja sofreu imenso com a Guerra Civil, quer dizer, a Igreja em Espanha deve ter tido 7 ou 8 mil padres e freiras e bispos e tudo isso que foram fuzilados e mortos e nas piores condições, portanto, aliás, de certo modo, Franco entrega um bocado uma parte da, digamos, das relações éticas e morais à tutela da Igreja, que é uma coisa que aqui nunca, em Portugal nunca aconteceu, não é? A Igreja aqui tinha influência.
Mas o que é muito interessante é ver como, por exemplo, isso é objeto de uma certa controvérsia do próprio Mário Figueiredo com a posição da Igreja. Mário Figueiredo auto-justifica-se de o regime não consignar a proibição do divórcio na lei civil, dizendo que em Portugal havia muitas resistências a isso, porque a cultura individualista herdada do liberalismo ainda grassava muito na sociedade. E é depois também interessante verificar como Salazar se opõe de início a esse efeito automático da indissolubilidade do casamento católico na lei civil, dizendo até que havia muita ilusão sobre como era vivida a religião católica pela população portuguesa. As classes populares eram mais fiéis, as classes
no campo,
médias,
sobretudo.
Diferentemente.
As populares, exatamente, as classes médias das cidades.
E a elite e as classes altas eram muito voláteis.
Ele tinha uma grande noção da realidade.
Levaria a apostas e isto é,
aliás,
muita textos. Gente por causa disso deixaria de querer casar-se catolicamente.
Claro, exatamente.
Então seria bastante hipócrita, digamos.
Aliás, há dois textos muito interessantes, um é do Ramalho Ortigão, outro do Oliveira Martins, sobre esse mito de uma, enfim, de uma grande religiosidade da sociedade portuguesa. Eles têm isso os dois, já não falando, enfim, depois no próprio romance, quer do Essa, quer do Camilo, mas o Ramalho Ortigão e o Oliveira Martins têm dois textos muito interessantes sobre a realidade da influência, da penetração, digamos, da Igreja Católica na sociedade portuguesa do tempo, portanto, dos finais do século XIX, e há muito, e eu pessoalmente acho que isso foi muito importante, a grande renovação do catolicismo em Portugal deu-se, curiosamente, a partir das aparições de Fátima, porque até lá há, numa dada altura, um divórcio grande, quer dizer, tirando, enfim, as massas rurais do norte do Tejo, tirando isso, quer dizer, há um espírito cético e bastante dominante, mesmo nas classes burguesas, portanto, aí o Salazar tinha muito essa, era um homem realista e conhecia muito bem o país e, portanto, não tinha nesse aspecto as ilusões que outros tinham, não é? As ilusões ou os interesses, não é?
Aliás, é muito interessante verificar que da equipa negocial fazem parte, para além do embaixador Teixeira de Sampaio, três homens vindos da área do direito. Dois deles, Manuel Rodrigues e Mário de Figueiredo, tinham sido ministros da Justiça e dos Cultos na ditadura militar e tinham incitado essa problemática da relação com a Igreja. Mário Figueiredo é mais um homem do direito privado e é, porventura, quem conduz a negociação nesta questão do casamento. Porque até depois publica um livro, A Concordato e o Casamento. Manuel Rodrigues era mais um republicano conservador, que aliás depois se incompatibilizou com Salazar, mas que tinha sido ministro dos cultos, da justiça e dos cultos, na primeira fase da ditadura militar, naquele governo a que o Salazar recusou dar colaboração. Mas exatamente, é Mário Figueiredo quem me parece que conduz toda esta problemática do casamento, porque a preocupação central é de que não haja uma ordem jurídica neste aspecto essencial da vida civil, que seja um regime não coerente e que da lógica dos casamentos religiosos possa resultar algo que não é compatível ou que não tem inserção na ordem jurídica da sociedade e do Estado. Isso é uma preocupação fundamental e obviamente isso leva a pontos que são pontos sensíveis de articular, porque a visão canónica e teológica do casamento tem algumas diferenças que a tornam, em muitos casos, insuscetível de ser traduzida por completo na lei civil. E isso é um facto. E é esse ponto que leva, quanto a mim, com algum perigo teórico e jurídico, a problematizar um problema em grande profundidade. Está ali uma discussão exaustiva. Está ali uma discussão exaustiva sobre essa área de sobreposição de interesses, por forma a tentar obter algo que seja juridicamente coerente, sem pôr em causa aquilo que é a ordem canónica e teológica do sacramento do matrimónio, que é um sacramento, é uma coisa um bocado diferente de um artigo do Código Civil, não?
Exatamente.
Esse aspecto é de facto bastante interessante, mas há um outro aspecto que é menos conhecido, porque enfim, o aspecto dos bens e do património da Igreja e o aspecto do casamento foi sempre, são os aspectos mais conhecidos do debate da concordata, mas há um aspecto menos conhecido e que também é interessante, que é, e que também levantou bastante discussão, que é todo o debate em torno do que podia ou não podia ser a ação católica e os cuidados que Salazar teve para, de alguma forma, limitar aquilo que podia ser a ação católica e a ação dos católicos até para impedir que os grupos católicos pudessem ter uma intervenção, porventura, na sociedade demasiado ativa, talvez, ou demasiado interventiva, para além daquilo que fosse a sua missão católica, digamos assim.
Bom, nessa negociação, Salazar, que tinha sido eleito deputado pelo Centro Católico na República, leva água ao seu moinho de conseguir a extinção do Centro Católico enquanto embrião de um partido político, porque não nos esqueçamos que o homem que vem a assinar a concordata, que já é o Papa Pio XII, mas toda a negociação é feita na vigência do Papa Pio XI, só que o cardeal secretário de Estado era o cardeal Pacelli, que é quem vem a ser o Papa Pio XII. E não nos esqueçamos que o cardeal Pacelli é o homem que inspira as democracias cristãs do pós-guerra.
Exatamente.
E, portanto, o regime tem um receio. Primeiro, não pode manter um partido, o Centro Católico, por mais que ele se chamasse católico e por mais até que o principal dirigente tivesse sido deputado por esse partido. Depois, quanto à ação católica, um grande receio que ela extravase para o terreno político. E depois há um terceiro problema, que é como compatibilizar um espaço para o catolicismo ou a religião católica na mocidade portuguesa. E também a questão de qual o lugar da educação religiosa católica no básico e no secundário, como agora exatamente se pode chamar. E também o problema de não haver uma universidade católica, mas sim limitar o ensino em escolas da Igreja ao ensino primário e secundário, praticamente. Não mais do que isso. E não dar às escolas da Igreja o tipo de impulso, por exemplo, levaram na Espanha franquista.
Claro.
Aliás, é muito curiosa a luta que teve a Igreja Católica até conseguir ter a Universidade Católica. Foi uma coisa que só mesmo no fim do Estado Novo é que a Universidade Católica consegue emergir.
Conta-se até que quando foram propor a Salazar a criação da Universidade Católica, ele terá respondido à delegação, mas o que me vêm a propor? uma universidade católica, mas em Portugal todas as universidades são católicas. Se querem uma faculdade de teologia na Universidade de Coimbra, isso é outra coisa.
Já me queria Pinto, esta questão para o regime, para Salazar, esta questão de ter uma militância católica política autónoma do que poderia ser, ele estava a ver aquilo que poderia vir a ser e que veio a ser para, a partir sobretudo dos anos, final dos anos 50 e dos anos 60, um problema, porque de facto
foi
um problema, e um problema que nasceu dentro dos seminários, nomeadamente do Seminário dos Olivais.
Nasceu nos seminários e nasceu numa série de leigos que tinham influência cultural, e que não só tinham influência cultural, como eram uma espécie de santuários, até porque vinham de famílias e de áreas sociais que eram, de certo modo, enfim, estavam de certo modo protegidas, enfim, até familiarmente, e portanto...
Sim, mas tinham revistas...
Exatamente, e logo no princípio,
editoras, pais...
Tempo e Modo, com tudo isso. Primeiro Tempo e Modo. Mas tudo isso, quer dizer, também é curioso que o Salazar, logo no princípio, exatamente, do Estado Novo, tem, quando fala dos católicos e da política dos católicos, diz-lhes que se quiserem fazer política, que se integrem na União Nacional. E se não, que há muita coisa para fazer no campo da ação social. E aí serão muito bem-vindos. Quer dizer, a preocupação do Salazar, de facto, Salazar, de ter um certo monopólio, que aliás nem sequer, mesmo dentro do regime, ele nesse, se formos ver, de certo modo, tem uma preocupação, digamos, dos assuntos doutrinários, dos assuntos de princípios políticos, dos assuntos, digamos, mais importantes nesse aspecto, dos valores inspiradores da ação política, etc. É uma coisa dele, é que não é, ele não passa essa, não delega isso em, praticamente a ninguém, quer dizer, a própria União Nacional tem uma produção, digamos, teórica e ideológica relativamente modesta, é mais uma organização que, enfim, na altura de eleições, etc., é mobilizada para apresentar os candidatos, para aquilo que poderia ser o partido, a força política do regime, do Estado Novo, mas tem muito pouca intervenção. Portanto, ele também não quer que a ação católica, até porque ele conhecia bem a problemática que surgiu, por exemplo, em Itália, entre a ação católica e os organismos, enfim, do regime.
E para que é que tinha servido o Centro Exatamente. Católico na Primeira
Portanto,
República?
Ele não quer, de forma nenhuma, e contraria a maneira como ele sempre fazia, a maneira de contrariar as coisas, esse tipo de coisas, que não é muito, não é frontalmente, mas é de certo modo secando-as indiretamente e fazendo um sistema que Salazar sempre utilizou muito no... enfim, no domínio político, que era nas organizações, vá lá, digamos assim, toleradas, mesmo naquele período, por exemplo, do nacional-sindicalismo, em relação a gente que era completamente diferente, que teria sido um movimento mais de tipo fascistizante, mas Salazar procurou sempre, em relação a essas organizações, foi sempre ter gente que também era da sua confiança política nessas organizações e, de certo modo, favorecê-los, foi a forma dele sempre, digamos, colonizar esse tipo de estruturas. É claro que isso, por exemplo, na Ação Católica, durante, nos primeiros tempos, não houve um grande problema com isso, mas é evidente que a partir dos, como se estava aí a dizer, a partir dos anos meados, ou dos finais dos anos 50, princípio dos anos 60, isso mudou muito, não é? Mudou muito, até porque o próprio mundo estava a mudar, porque estávamos nas vésperas do Concílio Vaticano II, portanto, digamos, aquela igreja que ainda estava muito traumatizada pelas forças da esquerda radical, pelas matanças que os comunistas tinham feito em determinados países, etc., isso também se foi diluindo, não é? E, portanto, a igreja ou pelo menos os católicos que optaram por uma linha mais democrática e mais liberal em termos de organização política, começaram a mostrar uma certa hostilidade que em Portugal se deu não só a nível de algumas pessoas vindas da Ação Católica, mas deu-se, por exemplo, na JOC, deu-se em várias organizações católicas que começaram, digamos, que já tinham esquecido, eram outras gerações que já não tinham vivido, digamos, todo aquele período de perseguição da Primeira República e que, portanto, também já não eram incondicionais de Salazar, incondicionais do regime. E, portanto, é toda essa problemática que ele vai aguentando, não é? Jogando, aguentando, nunca, de uma maneira geral, não entrando em linhas de ruptura, porque não era o sistema dele, mas tem consciência de que o mundo mudou, as coisas mudaram, e isso vai-se ver, aliás, no período seguinte, não é? E depois a partir da própria Revolução de 25 de Abril.
Mas Salazar investiu imenso politicamente na Concordata de 40, e tudo está preparado ao milímetro. A equipa que negocia tem monárquicos e republicanos, aliás um mais monárquico do que o outro. Depois, quem é que vai assinar a Concordata e o Acordo Missionário à Santa Sé? É o general Eduardo Marques. É um general do 28 de maio, tinha sido ministro das colónias, o acordo missionário cobria as colónias, mas era à altura que presidente da Câmara Corporativa não podia ir, o presidente Carmona, o próprio Salazar, que era primeiro-ministro e ministro dos negócios estrangeiros, naquela época, que já é um período de guerra, ausentava-se.
Não viajava, como a gente sabe, não é?
O presidente da Assembleia Nacional, Zé Alberto Reis, também não, e Salazar, depois da assinatura, promove uma sessão extraordinária da Assembleia Nacional em que ele próprio discursa. É ele que faz a apresentação da Concordata, porque a Concordata tem um papel fundamental na unificação de vários campos da direita perante a liderança do próprio Salazar. E depois, para novamente aparecer, é organizado no Ministério dos Negócios Estrangeiros um ato de troca de instrumentos de ratificação. As ratificações da Concordata estão assinadas, quer pelo Presidente Carmona, quer pelo Papa Pio XII. E a troca de instrumentos de ratificação, que é feita no Palácio das Cidades, em que Salazar está não em pé de igualdade com o Nuncio Apostólico. Salazar está sentado na sua secretária de Ministros dos Negócios Estrangeiros e o Nuncio Apostólico está ao lado. O Nuncio que tinha dito que ele era a encarnação do demónio quando rompeu as negociações. Então fazem aí uma cerimónia a 1 de junho de troca de instrumentos de ratificação para novamente fazer aparecer a figura de Salazar. É um investimento muito importante naquele período internacional e internamente tem um grande efeito, porque inclusivamente junto do campo monárquico, não liberal, tem um papel integrador e unificador bastante forte e também atenua de certa maneira a dissolução do Partido Católico na União Nacional e nessa maior vocação para as obras de assistência ou para as semanas sociais católicas, como então se chamava. Portanto, é bem gerido esse lance político integrador. E perante os militares, aparecer também com a Concordata que normaliza as relações com a Igreja, e não fazer aparecer demasiado o Presidente Carmona, mas sim o Presidente da Câmara Corporativa, é também um ato conduzido com uma mestria e uma eficácia inegáveis.
Bem, nós entretanto já esgotámos o nosso tempo, termina por aqui mais um Conversas à Quinta, reencontramos com um novo tema dentro de uma semana.